Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo um dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. Cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. Pra cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. Sorriso teu, serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você, pra você.
Sertanejo é na Educativa.
Não tenha medo, vou estar aqui sempre contigo, porque já conheço os teus segredos. Quando precisar, conte comigo. Quando sente falta de carinho, cale a minha boca com um beijo. Você já conhece o caminho, onde você mata os seus desejos. Sou a sua fonte de prazer, sou o homem que te ama, a luz do seu viver. E me ensina a amar você. Ah, ensina a amar você.
Sertanejo é educativa.
Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir, você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir. Você pode vir, de coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira, você pode vir. Se entregar pra mim, a porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Prazer por prazer.
Sertanejo de verdade. Educativa 104.
A porta vai se abrir. Eu quero entrar com você. Você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas irão. Toda gente podem outros tentar. Não se amarão. O nosso amor é raio luzente, estrela cadente na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão. A porta vai se abrir. Eu quero entrar com você. Você não pode impedir de acontecer. O que será esse amor? Só as estrelas irão. Toda gente podem outros tentar. Não se amarão. O nosso amor é raio luzente, estrela cadente na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão. O nosso amor é raio luzente, estrela cadente. Beijo seu, um rio de mel, me tira do chão. Estrela cadente na escuridão. Um beijo seu, um rio de mel, me leva pro céu, me tira do chão.
Mais um clássico sertanejo. É modão. É Educativa 104.
Eu vou mudar. ela acaba comigo. É, mas...
Então vamos ver.
Sertanejo é na Educativa.
Como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: ao vivo sem você. Passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Passo tempo, eu não esqueço de te amar.
Sertanejo é Educativa.
Ela sempre me dizia que era eu o seu amor. Me falava de um jeito tão carente. Ela foi tão envolvente com seu beijo arrasador. Essas coisas acontecem de repente. Pega a gente displicente quando vê se apaixonou. Hoje eu sei o quanto dói a sua ausência, sua tamanha indiferença. Você brincou, me diz que não. Fala pra mim, diga que eu não vou te perder. Quer saber, eu não consigo te esquecer. Como pode um grande amor entre os dedos escapar? Não consigo sem você me acostumar. Diga que ainda me ama. Desmanche esse drama da minha paixão. Fala que eu sou o teu sorriso. Te quero comigo no meu coração. Esse drama da minha paixão. Fala que eu sou teu sorriso. Te quero comigo no meu coração. diga que eu não vou te perder. Quer saber, eu não consigo te esquecer. Como pode um grande amor entre os dedos escapar? Não consigo sem você me acostumar. Diga que ainda me ama, desmanche este drama da minha paixão. Fala que eu sou teu sorriso, te quero comigo no meu coração. Diga que ainda me ama, desmanche este drama da minha paixão.
Sertanejo é na Educativa.
Madrugada, estou sem sono, sinto frio e abandono desde o dia em que me disse adeus. Pelas ruas da cidade, vou brigando com a saudade. Chuva fina faz lembrar você.
Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada, foi meu tudo e não deu em nada, foi saudade, foi solidão.
Da cidade, vou brigando com a saudade. Chuva fina faz.
A rádio que me acompanha em todo lugar, Educativa.
Vem curtir na tela do cinema.
O melhor do cinema brasileiro está de volta ao UCI Day. Nos dias 27 e 28 de julho, assista nos cinemas UCI os principais indicados ao Prêmio Grande Otelo por um valor único de apenas R$10 todo mundo. Confira o sucesso como O Agente Secreto, O Último Azul, Uma Mulher Sem Filtro e muito mais. Os ingressos já estão à venda. Consulte a programação completa e as classificações etárias em ucicinemas.com.br. UCI Cinemas, viva essa celebração do cinema brasileiro.
Vem curtir na tela do cinema, o CIPAI, muita diversão.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Julho Amarelo é um convite à informação e à prevenção. As hepatites virais têm tratamento e, em muitos casos, podem ser evitadas. Conversar sobre o tema e buscar orientação profissional é um passo importante para uma vida mais saudável. Educativa 104, mais humana, mais você.
partir deste momento, na Educativa, Agora 104.
Olá, bom dia! Agora são 7 horas e 1 minuto em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2026. É hora de batermos um papo e tomarmos um café com boa música e informação, não é mesmo, Zilda? Bom dia!
Bom dia, Leonardo! Muito bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Isso mesmo, Léo! E para começarmos com informação, hoje o dia amanheceu com o tempo ensolarado aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 21 graus em Campo Grande. Você que trabalha de casa ou já está a caminho do local de trabalho, nos dando uma carona no trânsito, fique com a gente até às 8 horas. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Ministério da Saúde alerta para risco de aumento da dengue e da chikungunya. Com El Niño e guia orienta prefeituras a se prepararem para os impactos deste fenômeno climático no fim do ano. Empresas de médio porte buscam crescer com planejamento e gestão estratégica. Um brasileiro sofre golpe a cada 4 minutos, aponta novo levantamento. Contrab apresenta as principais oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. Falhas na comunicação interna prejudicam equipes e resultados nas organizações. Assunto para especialista em comunicação, Luzimar Colares.
E no Papo de Esporte, os resultados do Sul Mato Grossense Série B. Os próximos jogos dos playoffs da Sul-Americana. E os resultados do Brasileirão e a classificação dos times. Quer participar do jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. E agora é hora de saber como está o trânsito nas ruas e avenidas de Campo Grande. Quem já está posicionado trazendo as informações ao vivo é o nosso Táxi 104. Bernardo Quartim, muito bom dia. Onde você está neste momento? Como está o movimento pela cidade?
Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Me encontro na região urbana do Bandeira, na Marquês de Pombal, com a José Nogueira Vieira. Pela José Nogueira Vieira, o fluxo de veículos é bem pesado para quem sobe sentido ministro João Arinos, na Marquês de Pombal. O fluxo de veículos também é um pouco mais pesado para quem se desloca sentido centro, para quem desce sentido Tiradentes. BR-163, desde o Danúbio Azul até o Itamaracá, o trânsito de veículos é bem pesado, com muitos caminhões na pista, o trecho exige atenção redobrada. Na Ministro Joarinos, quem vai acessar o Parque dos Poderes pelo jornalista Marcos Fernandes, para acessar a Avenida do Poeta, também é um trecho de lentidão. Depois, pista rápida no trecho do Flamboyant e Cidade Jardim. Tá complicado, amigos, prestem minha atenção, para quem vai descer Afonso Lino Barbosa e pegar a Jeribá, sentido Chácara Cachoeira. Há um acidente na rotatória da Raul Pires Barbosa com a Jeribá. Isso está atrasando a vida dos motoristas que estão descendo sentido Câmara Municipal. E quem está na Ceará vai pegar a Raul Pires Barbosa para acessar a Chácara Cachoeira, vai pegar trânsito pesado também, porque já está atravancado desde a Pestalozzi. Então, esse trecho é o pior trecho de Campo Grande nesse momento. Raul Pires Barbosa, Jeribá, quem puder evitar, evite. E na descida da Jeribá nesse momento, consta para mim um outro acidente também que está atrasando a vida dos motoristas que sobem a Ricardo Brandão e vão subir a Jeribá ali sentido Raul Pires Barbosa. Esse é o trecho mais crítico que nós temos aqui na capital nesse momento. A terça-feira já amanhece com o trânsito bem conturbado. Nas demais ruas e avenidas, um ou outro ponto de lentidão, mas tranquilamente nessa manhã de terça-feira. Zilda.
Obrigada, Quartim, pelas informações. Ótima terça para você, para todos os motoristas que nos ouvem.
E a semana começou com muito calor, tempo firme e umidade relativa do ar bastante baixa, entre 10% e 30%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais. Mas a meteorologia prevê mudança a partir de amanhã. Quem explica essa mudança no tempo é a meteorologista e coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a Valesca Fernandes. Vamos ouvir.
Quarta e quinta-feira, dia 29 e 30, o cenário muda no centro-sul e leste do estado. A chegada de uma frente fria e de uma área de baixa pressão atmosférica trará instabilidade, com probabilidade de chuvas e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nas regiões norte, nordeste e pantaneira, o tempo continua firme e muito seco, com calor entre 35 a 39 graus e umidade relativa entre 10 a 30%. Na capital, a temperatura nos dias 29 e 30 varia entre 22 a 33 graus.
É, os efeitos, né? Vamos começar então o nosso giro de notícias, Hilda.
Bora!
O Ministério da Saúde reforçou o alerta para riscos de aumento dos casos de dengue e chikungunya com possível intensificação do fenômeno El Niño no segundo semestre desse ano. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Diante desse cenário, estados e municípios foram orientados a intensificar as ações de combate ao vetor e a vigilância das arboviroses. A população também deve fazer a sua parte, eliminando recipientes com água parada.
E ainda falando neste fenômeno climático, a Associação Brasileira de Municípios lançou um guia para orientar prefeitos e equipes técnicas na prevenção e no enfrentamento dos efeitos do El Niño, que pode atingir intensidade muito forte entre outubro e dezembro deste ano. Segundo estudos citados pela entidade, há 81% de probabilidade de o fenômeno alcançar esse nível e 97% de chances de permanecer ativo até o início de 2027. No Centro-Oeste, a previsão é de calor intenso, baixa umidade e aumento do risco de queimadas, especialmente no Pantanal. O material reúne orientações para prevenção, resposta e recuperação de desastres climáticos e está disponível gratuitamente no portal da Associação Brasileira de Municípios.
E o comércio de Campo Grande deve movimentar cerca de 210 milhões de reais com as vendas para o Dia dos Pais. É o que aponta uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, realizada com consumidores da capital. O levantamento mostra que quase 79% dos entrevistados pretendem comprar presentes neste ano, com gasto médio de R$ 234. O vestuário lidera a preferência dos consumidores, seguido por calçados e perfumaria. A pesquisa também mostra que 77% dos clientes preferem fazer as compras em lojas físicas e que a maioria deve deixar a escolha do presente para a semana da data ou até na véspera. O cartão de crédito parcelado e o crediário são as formas de pagamento mais utilizadas.
A famosa de última hora,
pois
né?
É.
E para finalizar, o Ministério Público do Trabalho publicou uma nota técnica orientando órgãos públicos a ampliar a fiscalização da política de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nas contratações públicas. A medida prevista na Lei de Licitações e regulamentada por decreto federal determina a reserva de pelo menos 8% das vagas em contratos específicos para esse público. Segundo o MPT, garantir emprego e renda é uma forma de fortalecer a autonomia financeira das vítimas e ajudá-las a romper com o ciclo da violência. A recomendação também prevê o acompanhamento da aplicação das cotas por estados e municípios, além da proteção da identidade das mulheres beneficiadas.
Que ação bacana, importantíssima.
Muito. E a sanção da nova lei que autoriza a compra e a posse de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres já está gerando debates em todo o país. Para entender o que muda na prática e quais são os próximos passos dessa legislação, nós conversamos agora direto de Brasília com a jornalista Flávia Rabelo. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda ao Agora 104. Flávia, o que a norma define?
Oi, Zilda, obrigada. Bom dia a você, ao Léo e a todos que nos acompanham. Pois é, olha, de acordo com a lei, o spray deve ser de uso individual e não pode ser emprestado a outra pessoa. Não pode conter substâncias de efeito letal ou de toxicidade permanente. A lei prevê também cadastro das compradoras, rastreabilidade do produto. Para adquirir o spray, será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovar residência física e declarar não ter condenação anterior por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça. As lojas também ficarão responsáveis por fornecer orientações básicas sobre a utilização correta do dispositivo, emitir nota fiscal e registrar os dados da compradora e da mulher. As informações serão inseridas em um banco de dados próprio, que deverá ser criado e administrado pelo governo federal. Bom, Zilda, apesar da entrada em vigor da lei, o governo ainda precisa regulamentar a concentração da substância ativa, os limites de capacidade e os padrões de segurança. Já as especificações técnicas, os limites de capacidade e a concentração da substância e os padrões de segurança serão definidos em regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dos demais órgãos competentes. Zilda?
Sim, Flávia, porque o mau uso pode afetar, inclusive, a vítima, né? Mas, Flávia, exatamente quais são as principais mudanças trazidas por essa nova lei e o que ainda pode ser alterado durante a análise dos vetos pelo Congresso Nacional?
Pois é, Zilda, o Poder Executivo vetou diversos trechos. Um deles foi a permissão da aquisição dos aerossóis por menores de 16 anos. Outro ponto vetado previa sanções administrativas para usuário em caso de uso indevido, como advertência, multa de 1 a 10 salários mínimos, apreensão do produto e proibição de nova compra por até 5 anos. Para o governo, o texto não estabelece critérios objetivos para aplicação das penalidades e poderia resultar em punições desproporcionais justamente às mulheres que a lei busca proteger. Também foi barrada a obrigatoriedade de registrar boletim de ocorrência em até 72 horas nos casos de perda, furto ou roubo do spray, sob pena de multa. Segundo o executivo, a medida deslocaria o foco da proteção para a punição da vítima. Os trechos vetados ainda serão analisados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta que retorna do recesso parlamentar no início de agosto. Os parlamentares podem manter os vetos ou derrubá-los. Nesse último caso, os dispositivos entram em vigor mesmo sem o aval do presidente. Zilda?
Obrigada, Flávia. A gente continua acompanhando esse assunto. Uma ótima terça-feira para você, Flávia.
Obrigada para vocês também.
Agora 7h13. A cada 4 minutos, um brasileiro é vítima de um golpe. O avanço das fraudes, principalmente no ambiente digital, acende um alerta para a necessidade de redobrar os cuidados na hora de fazer compras, atender ligações ou responder mensagens. Confira as informações com a Milena Abreu, da Rádio 2.
Um golpe a cada 4 minutos. Essa foi a média registrada no Brasil em 2025. De acordo com números do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 2.261.055 ocorrências registradas no ano passado, uma média de 258 golpes por hora, ou 4 por minuto. O número é recorde e inclui os casos mais tradicionais, em que os golpistas usam encenações, cenários falsos e documentos físicos, e fraudes digitais praticadas por meio de links, aplicativos e redes sociais. Na comparação com o total de golpes registrados em 2024, houve uma alta de quase 3%. Lembrando que o anuário é elaborado com base em registros feitos pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal. Significa que os números podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas que caem em golpes acabam não informando o ocorrido às autoridades de segurança. Em relação aos casos registrados no ano passado, um dos destaques é o aumento dos golpes digitais, que superou 20%. Ainda de acordo com o anuário, entre os golpes mais comuns estão a clonagem ou a troca de cartão de crédito, o golpe do WhatsApp, em que os criminosos se passam por familiares ou amigos e pedem dinheiro com urgência, e o golpe da falsa central bancária, além dos golpes do Pix e do uso indevido de CPF, que é aquele com alegações de que há irregularidades envolvendo o documento. Para evitar cair em uma dessas armadilhas, é importante estar atento e conhecer alguns indícios de que a tentativa de contato é, na verdade, uma tentativa de golpe. Algumas das principais dicas são: desconfie imediatamente de mensagens pelo WhatsApp de familiares ou amigos pedindo dinheiro urgente sob a justificativa de um número novo. Lembre-se também de que os bancos nunca ligam pedindo senhas, códigos de confirmação ou para que você realize transferências para contas de segurança. Ao fazer compras presenciais, mantenha o cartão de crédito sempre no seu campo de visão para evitar trocas e confira com atenção o valor digitado no visor da maquininha antes de digitar a sua senha. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Importante sempre fazer o boletim de ocorrência, né, Zilda?
Com certeza, muito cuidado, né? Muita atenção. E Campo Grande recebe, entre hoje, 28 de julho e 7 de agosto, um projeto que oferece 7 oficinas de graça sobre conservação, preservação e restauração de bens culturais. A programação será realizada na Casa da Cultura e na Unigran Capital e é voltada a estudantes profissionais interessados na preservação do patrimônio histórico. A iniciativa, financiada pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais, busca capacitar agentes culturais e fortalecer a preservação da memória e da história de Mato Grosso do Sul. Só reforçando, as inscrições são de graça.
Muito bem. E as empresas de médio porte são responsáveis por uma parcela importante dos empregos e da atividade econômica em todo o país. E em Mato Grosso do Sul também. Mas crescer de forma organizada é um desafio mais difícil para grande parte delas. A Nelly Terra traz os detalhes.
Uma pesquisa da consultoria Audaz revela que 9 em cada 10 empresas de médio porte não conseguem acompanhar corretamente indicadores de produtividade. Na prática, isso significa que muitas organizações têm dificuldade para identificar desperdícios, controlar custos, medir resultados e planejar o crescimento. Em Mato Grosso do Sul, o tema merece atenção. Estimativas baseadas em dados da Receita Federal, do SEBRAE e do IBGE apontam que o estado reúne cerca de 4 mil empresas de médio porte. Juntas, elas respondem por mais de 300 mil empregos formais, principalmente nos setores de comércio, serviços, indústria e o agronegócio. O levantamento mostra que um dos principais desafios é a falta de informações confiáveis para orientar as decisões. Em muitas empresas, os processos ainda não são padronizados e boa parte das decisões continua concentrada nos próprios donos ou em alguns poucos gestores, dificultando a expansão dos negócios e colocando em risco a segurança dos postos de trabalho. Os especialistas afirmam que investir apenas em tecnologia não é suficiente. É preciso criar uma cultura de gestão baseada em dados, com indicadores claros e acompanhamento constante dos resultados. E por que isso é importante? Porque empresas que conhecem melhor os próprios processos conseguem reagir mais rapidamente às mudanças do mercado, reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e criar condições para crescer de forma mais sustentável. Nelly Terra para o Agora 104.
Interessante, hein? E vamos continuar falando em emprego, porque terça-feira é dia de sabermos quais são as oportunidades de emprego. Quem traz é a diretora-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Marina Dobacho. Bom dia, Marina. Seja bem-vinda ao Agora 104.
Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes aí do Agora 104, falando ao vivo aí com vocês sobre as oportunidades de trabalho. Hoje, em Mato Grosso do Sul, nós temos mais de 3 mil oportunidades e 338 especificamente para a nossa capital, Campo Grande.
Marina, e vocês tiveram ações a semana passada, né? Teve ação na Perpétuo Socorro e também na sexta Balcão de Empregos no Pátio Central. Como é que foi? Deu tudo certo? Muita procura?
Deu tudo certo. E essa semana a gente continua também, Léo, com várias ações, né? Na quinta-feira, a gente tem o curso de qualificação profissional de inclusão digital para 50+, que é a nossa carreta de tecnologia em parceria com o SESI, que acontece aqui na 13 de maio, 2773. As matrículas são feitas momentos antes do curso, a partir das 13 horas. E essa semana também estamos com a carreta de gastronomia, aqui no centro também, em frente ao Shopping Pátio Central. De segunda até quinta, ela tem o curso Primeiros Passos em Gastronomia, com foco em confeitarias. E na sexta-feira, das 9 até as 11, nós temos 3 oficinas. Uma famosa pizza de pão de queijo, tradição brasileira em nova versão. Um curso às 10 horas sobre chás. E às 11, sobre um pão também, que agora a moda é falar hypado, né? E o pão, ele tem uma vela de manteiga.
Ai, que
né? Então, você é um pão para momentos românticos, né? Onde essa vela é acesa e essa manteiga vai derretendo. E aí tem todo um charme. Então, a gente fala que, como vocês estavam falando das empresas, né? Pequenas e médias que precisam inovar, usar tecnologia. A qualificação, ela vem para agregar nessas, principalmente, pequenas e médias negócios que tem que fazer dá certo, né? Então, criar novidades, novos produtos. Então, os cursos aí de qualificação, eles vêm para somar, principalmente nesses novos negócios.
Marina, e eu tenho umas perguntinhas para você aqui que eu separei e que eu fiquei pensando. O profissional mais disputado hoje, qual que é?
Ah, hoje é o que tem comprometimento, né, Léo? Então, a gente fala que a qualificação, o ensinamento, muitas vezes a empresa se propõe a oferecer. Agora, aquele que tem capacidade de aprender, de se adaptar às mudanças, né? Esse é o profissional mais procurado, que tem a habilidade mais socioemocional, né? Que tem a qualificação técnica, boa vontade. Então, é isso aí que a gente procura, comportamental.
E o maior erro de quem que procura emprego?
É achar que passar na porta e entregar o currículo vai dar certo, né? Esse é um tempo em que não volta mais. Então, as pessoas precisam estudar a vaga, estudar a empresa em que ele vai se candidatar, né? Estar preparado ali para aquele momento de entrevista, ter também a parte da apresentação, né? Cabelo, roupa, né? Tá adequado ali para aquele momento. A gente sempre orienta lá na Fontrab essas coisas que muitos jovens falam, isso não tem importância, o que importa é o que eu sei, o que eu sou, né? Mas, infelizmente, ainda a parte postural, ela é muito valorizada.
Marina, e assim, você falou que não adianta só ir lá e entregar um currículo, né? O que o currículo perfeito ele precisa ter?
O currículo é importante ele ser objetivo, né? Você, por exemplo, não deixar ele, estou aberta a todas as oportunidades que me aparecerem. Não, ninguém é tão polivalente a ponto de se enquadrar em qualquer oportunidade.
Sim.
Então, é super importante que as pessoas saibam o que elas querem, né? Então, hoje, inclusive, com a ajuda da inteligência artificial, você pode ir construindo ali, né, um passo a passo do seu vocacional para entender para que você tem vocação mesmo. Então, esses dias eu estava entrevistando um rapaz de 17 anos e eu fiz 3 perguntas básicas para ele, né? O que ele gosta de fazer nas horas vagas, o que ele se enxerga fazendo daqui 5 anos, né? E do que ele acha que ele gostaria de preferência, né? Ficar numa sala fechada, ficar num ambiente aberto, atender pessoas. Então, isso direciona para onde a vaga você pode escolher, para você não ficar atirando para tudo que é lado.
E quem está desempregado, o que precisa fazer hoje mesmo?
Procurar a Fontrab, né, Léo? A rua 13 de maio, 2773, é uma agência pública de emprego, pegando aí o gancho de vocês, dos golpes bancários, financeiros. A Fontrab também é um serviço gratuito, né? Uma agência pública, não cobra nada. Quem receber contato e ligação cobrando pelo serviço de empregabilidade realizado pela Fundação do Trabalho, corre que é cilada, e tem acontecido isso com frequência. Então a gente também alerta aí para os golpes na área da empregabilidade e da qualificação profissional. E hoje, das 8 às 11, a gente está com um processo seletivo aqui no nosso prédio, na 13 de maio, para uma empresa que vai realizar as obras na BR-163. Então, para quem é operário de máquinas pesadas, pode correr para cá, que o processo seletivo começa às 8 da manhã.
Muito bem. Conversamos com a diretora-presidente da Fontrab, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, Marina Dobashi. Marina, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tenha uma excelente terça-feira.
Eu que agradeço, Léo. Um abraço aí, pessoal da bancada.
Abraço, Marina. A gente faz agora uma pausa para tomar uma água. E no próximo bloco, Luzimar Colares conversa com a gente na coluna Agora Comunicação. Uma gestão sem bom diálogo pode pôr em risco empresas e organizações.
Vamos para o primeiro intervalo do Agora 104 com música. Sim, e essa foi composta por Dominguinhos e Anastácia, dois grandes nomes da música nordestina brasileira. E um clássico do forró que atravessou décadas e foi regravado por inúmeros artistas. Essa, nessa regravação, foi com a Paula Toller. Vamos ouvir.
Na Educativa. Você bebeu água hoje? A hidratação é essencial para o corpo funcionar bem e até para o humor melhorar. Tenha sempre uma garrafinha por perto. Educativa 104. Mais humana, mais você. Se é esporte, tem no Giro. A força, o talento e a paixão das principais modalidades esportivas. Reportagens, entrevistas e coberturas exclusivas. Histórias que fazem o esporte acontecer. Marca aí, de segunda a sexta-feira, das 11h45 ao meio-dia 15, ao vivo na TV Educativa, canal 4.1. E com reprise às 5 da tarde. Informação, emoção e credibilidade. Giro do esporte, paixão que gira com você. Educativa MS, mais humana, mais você.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h30, 7h30 em Mato Grosso do Sul. Uma comunicação falha pode custar caro para qualquer organização. Retrabalho, conflitos entre equipes, boatos e até desmotivação dos colaboradores muitas vezes têm a mesma origem. mensagem mal transmitida e falta de diálogo. No quadro Agora Comunicação, a jornalista e especialista em comunicação, Luzimar Colares, explica como identificar os principais sinais de que a comunicação interna não vai bem e o que pode ser feito para mudar esse cenário. Luzimar, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Leonardo. Que tenhamos uma ótima terça-feira.
Assim será. Luzimar, muitas empresas atribuem problemas como retrabalho e baixa produtividade à falta de comprometimento com a equipe, né? Da equipe. Como identificar quando, na verdade, a raiz do problema é a comunicação?
Léo, isso que você descreveu aí ocorre com muita frequência. Eu ministro treinamentos de comunicação e eu ouço esses relatos com muita frequência mesmo. Antes de concluir que as pessoas estão desmotivadas ou pouco comprometidas, é preciso fazer uma pergunta. Elas realmente entenderam o que era esperado delas? Essa é uma pergunta importantíssima. Quando diferentes pessoas recebem a mesma orientação e cada uma executa a tarefa de um jeito, o problema pode não estar na equipe e sim na mensagem. Porque retrabalho frequente, tarefas que precisam ser refeitas, dúvidas repetidas, prazos que são perdidos, expectativas que são desalinhadas, tudo isso costuma ser sintoma de uma comunicação que não foi clara o suficiente. E o que é uma comunicação eficiente? Não é aquela que o líder, geralmente o líder, né? Que ele fala sempre usando palavras bonitas. Comunicação eficiente é aquela em que o outro compreende exatamente o que precisa fazer. Se a compreensão não ocorreu, a responsabilidade não é apenas de quem ouviu, mas principalmente de quem comunicou.
Bom dia, Luzimar. E quais sinais costumam aparecer com mais frequência nas organizações e quais são os impactos mais imediatos para o ambiente de trabalho?
Oi, Zilda, bom dia. Olha, existem alguns sinais que são muito claros. Primeiro, quando a empresa começa a viver de boatos. Sabe aquela coisa da rádio corredor? Fofoca o tempo todo no ambiente de trabalho? Quando os corredores informam mais do que os canais oficiais dessa organização, existe aí um problema sério de comunicação. Outro sinal. Quando as pessoas têm medo de perguntar, têm medo de dar opinião. Silêncio nem sempre significa concordância. Muitas vezes o silêncio significa insegurança, medo. E também chama a atenção quando diferentes setores de uma empresa, de uma instituição pública também, quando esses diferentes setores trabalham como se eles fossem empresas separadas, organizações separadas, sem troca de informações. E tudo isso gera consequências que são conflitos, desgaste entre equipes, perda de produtividade, decisões equivocadas, aquele clima organizacional ruim.